veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, mais momentos passamos, mesmo assim suplantamos, por confiar toda vez.
SambaCast no ar, e esse é um programa diferente. A gente não recebe nenhum artista, nenhum músico. Não, mas nosso convidado é um convidado especialíssimo. Porque a gente vai falar muito mais do Edinaldo do que do grafite, né? Esqueça esse negócio de campo, de bola, de tática, de gramado. O negócio é fora dele. Grafite é nosso convidado hoje no SambaCast. Grafite, muito obrigado por tua atenção, por tua participação aí, por ter estado no nosso convite, né, velho?
Obrigado, Daniel. Um abração para você, pro Wagner aí. Obrigado pelo convite, né? Falar um pouco de lazer, né? Não só de trabalho, né? Vamos falar um pouco de lazer também, que o samba é um lazer aí, é um refúgio nosso aí que vive no meio do futebol, nessa correria aí, para dar uma relaxada.
Daniel, deixa eu fazer só uma correção. O homem foi artista da bola. É artista também.
Isso é verdade, obrigado, isso é verdade. Foi uma boa correção. Mas esqueça campo, bola. Ô, Grafa, é o seguinte, a gente pensou logo no teu nome para poder gravar esse programa, né? Um dos nossos programas aí que tá indo pro YouTube também, para todas as plataformas de música. Porque há algum tempo você tinha uma outra conta no teu Instagram, que você também era mais ativa, acho que você apagou essa conta e há pouco tempo você fez outra. Foi. Nessa conta que você tinha, você compartilhava muito ouvindo samba, dentro do carro. Sim. E aí eu queria saber, esse teu interesse por ouvir samba, tu gostar disso, já veio no futebol com essa convivência de vestiário, todo mundo ouvindo samba, ou é de antes?
Não, essa vida minha com samba, e essa realidade com samba veio desde pequeno, desde criança, né? Desde que eu me dou por gente, assim, que eu comecei a frequentar a roda de samba lá em Campo Limpo Paulista, com meus irmãos que me levavam. Quando tinha domingo futebol amador, o pós-jogo lá do futebol amador, a gente ia para casa do dono do time lá, fazia churrasco, fazia samba, já cantava Reinaldo, Fundo de Quintal, isso aí vem de muito antes, né? E o samba e o futebol andam juntos, né? Não tem como separar um do outro, né? E aí, quando eu entrei no futebol profissional, isso aí só aumentou, e assim, eu sigo vários sambistas, Grupo Sereno, Fundo de Quintal, o pessoal me segue também, o Sereno. Aqui no Rio de Janeiro, eu tô mais perto de todo mundo ainda. Enquanto os caras lendo Sapucaí, outro dia fui no cabeleireiro aqui, encontrei o Mauro Diniz. Pô. Mas você encontra Mauro Diniz, assim, do nada. Ô, Maurão, pô, o cara falou comigo, ô, grafite... Eu sou seu fã, então isso daí é... Pô, a gente viu o cara na adolescência, o cara cantando, fazendo música, e hoje ele é meu vizinho.
Ô, Grafa, pegando um pouco desse teu período aí como jogador, é uma relação, de fato, sempre muito íntima, né? Do futebol com o samba. A gente sabe que o futebol é um ambiente em que há um universo de pressão muito grande, né? De jogos decisivos, de cobrança... Clima vestiário, a gente sabe que é pesado, enfim, é uma coisa que fica muito interna e restrita aos jogadores. O samba, ele ajuda um pouco a aliviar essa tensão dentro de um grupo, dentro de um elenco. Como é que é a relação, assim, foi um ambiente que você vivenciou, você agora tá no outro estágio da tua carreira, no outro lado, né? Você está aposentado da carreira de atleta, mas você vivenciou muito isso. Como é que o samba dividia esse ambiente junto do futebol? Ele ajuda de fato de alguma maneira a tirar um pouco da pressão dos ombros do jogador?
Tira bastante. A gente vê, o clássico exemplo disso, a gente vê, né, os jogadores quando estão chegando no estádio. Antigamente eram os instrumentos musicais. Na Copa de 2002, a gente sempre acompanhava os jogadores dentro do ônibus fazendo samba na ida para o jogo e voltando para o jogo. Na ida do jogo, principalmente ali para relaxar naquelas horas que antecedem o jogo, né? Porque a partir do momento que você entra no vestiário, troca de roupa, tá ouvindo aquele samba, mas você entrou no campo para aquecer, para jogar, aí você tem que concentrar no jogo. E aquelas horas, uma horinha, uma hora e meia, duas horas antes do jogo, é hora de você dar uma relaxada, de você baixar um pouco a pressão para poder entrar em campo. Hoje a gente vê mais, não vê tantos instrumentos. A gente vê o Neymar, ele é um exemplo clássico, com a caixa de som descendo, 2010 na Copa do Mundo, quando eu tive... O Robinho já carregava a caixa de som. A gente tinha alguns instrumentos, mas o instrumento já ficou mais restrito à concentração. Então é um momento de lazer ali, sim. Normalmente, quando a gente ia para o jogo, antes do jogo, no ônibus para o jogo, os jogadores vão escutando samba, tem o pessoal que gosta da música gospel, tem o pessoal que gosta da música sertaneja, mas a música, no geral, não só o samba, mas no geral, é uma forma de relaxar, de desestressar, desopilar um pouco, para concentrar algumas horas depois para poder praticar o esporte em alto rendimento, que é o futebol.
Ô, Grafa, pegando esse gancho que você deu aí, da galera que costuma ouvir dentro do ônibus, tá, o instrumento musical, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se você já tentou tocar algum instrumento, se tentou já tocar violão ou cavaco, enfim, não sei, e dos caras que você conviveu
cantar,
aí...
Cantar, né, com um vozeirão desse aí, vai que o homem arranha na voz.
A nossa fona aqui do Rio, a Débora, fala que eu tenho voz de cantor, véio. Ela fala, mas eu falei, mas pô, Débora, eu canto tão ruim, velho, eu sou tão desafinado, mas ela fala que a minha voz mesmo é um vozeirão. O pessoal já falava em Recife, o Rembrandt, o próprio Jorge Guilherme, quando eu comecei. Eu, em 2015, eu ganhei um cavaquinho do meu cunhado. O meu cunhado, ele é preparador físico, ele está se formando em treinador, mas ele é da música, né? Ele toca violão, ele toca tudo. Ele tem um estúdio lá na casa dele, no Rio Grande do Sul, e ele me deu um cavaco. Aí eu comecei, me passou as partituras, eu comecei a fazer aula. Ele falou, você tem que... Como é que a gente fala a palavra? Tem que... Os dedos têm que ficar mais... Meu dedo é muito grosso. Aí ele falou, você tem que ter a prática. E é muito difícil você pegar a cavaquinho, né? Eu tenho um amigo de infância, o Zé do Cavaco, que eu cresci, né? A nossa infância, adolescência junto. E tinha um grupo de pagode lá em Campo Limpo Paulista, o Renascer, e eu sempre acompanhava eles. Ele tocava cavaco. E é muito difícil tocar cavaco. Eu não consegui, não. Eu tentei cavaco, mas eu não consegui, né? Eu tenho um tantã aqui, um repique aqui em casa, que fica aqui na minha estante também. Toco ele mais ou menos. Quando eu vou no samba, eu só engano só. Então, eu pego um repique, toco um pouco ali. Nem pandeiro eu sei tocar direito. Mas eu sou do samba, eu gosto do samba.
Então é igual a Wagner, que não toca também nenhum instrumento.
Os meus são só artigo de decoração.
Aquele cavaquinho ali atrás... Toca
o repique
nada.
O repique eu desenrolo. Agora, cavaquinho é instrumento musical, assim, de corda, eu não consigo, não.
Ô, Grafite, quem são as tuas, assim, tuas referências? Você já, obviamente, você já citou aí alguns nomes, enfim, ao longo do tempo você foi assimilando outros grupos, outros cantores, outros artistas, enfim. Quem é que tá na playlist aí do Grafite?
Rapaz, Reinaldo está sempre na minha playlist. Reinaldo, desde criança, eu lembro o samba que eu cantava naqueles pagodes no pós-jogos amadores que eu jogava, eu sempre cantava Retrato Cantado de um Amor, né, do Reinaldo, né? E hoje a minha esposa é fãzaça do Reinaldo também, porque de tanto ouvir eu tocando aqui em casa, no rádio, no meu telefone, ela gosta muito do Reinaldo, ele veio a falecer ano passado, assim, nos deixou aí. Fundo de Quintal é uma referência. Eu gosto muito da formação do Fundo de Quintal quando era com... Lógico, todas as formações são excelentes, né? Mas a que marcou época para mim é com o Mário Sérgio, com o Kleber Augusto, que é um senhor compositor, né? Tem umas músicas maravilhosas, as letras da música dele é maravilhosa. A formação original também, eu tinha muito, muito disco de vinil do Fundo de Quintal, né? Hoje é mais playlist com Almir Guineto, com Jorge Aragão, com Bira, o Birani, Neuci, então a formação original. Então o Fundo de Quintal, assim, é a referência, né? Aí depois vem Zeca Pagodinho, o Reinaldo é o principal para mim, o Reinaldo é o número um, né? Aí vem o Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, aí tem o pessoal atual, que é o Grupo Sereno, que eu acompanho os caras me seguem também, o Júlio, o Tchutchucão, então, assim, eu acompanho que os caras fazem um samba na antiga, um samba bom, Arlindo Cruz e Sombrinha também, Mauro Diniz, ou seja, se eu for falar aqui, a gente vai ter que criar uns 8 links aqui pra gente falar sobre quem eu gosto no mundo do samba. Eu sou samba da antiga, samba raiz mesmo, roda de samba, eu não sou muito fã desses pagodes melosos, assim, aquela coisa e tal. Ouço, falar que eu não ouço, eu vou estar mentindo, eu ouço algumas músicas, letras que eu acho legal, da melhor qualidade, belo, mas o das antigas, assim, eu gosto muito mais.
Ô Daniel, vamos apertar o homem já, pedir um top 3 a ele, não?
Acho que é uma boa hora.
O samba preferido do Grafa, não?
Ele rapaz. Já foi falando, né? Então agora é só ele seguir. Top 3, Grafa. O artista...
Citou formação do Fundo de Quintal, citou compositor, citou... Já, a gente já sabe que Retrato Cantado já vai estar ali no meio, né? Provavelmente já deu a
brecha, eu teria que fazer um top 30, eu teria que fazer um top 30, velho, que é muita música que eu gosto, velho.
Sem arregar.
Eu tô curtindo muita música da antiga que os caras estão regravando, que nem agora é... Eu ouço muito Folha Seca, a letra eu acho linda. Essa semana eu tava ouvindo Papo de Homem e Mulher, do Sombrinha do Sombrinha e do Arlindo. Mas
Diogo
assim,
Nogueira regravou até agora.
Diogo Nogueira. Como é que é o nome daquela música que eu tava ouvindo ontem? É do Poder da Criação. Puta, adoro o Poder da Criação, a letra é maravilhosa. Inclusive, cantei outro dia no cafezinho do Escobar, assim, o Paulo César Vasconcelos falou, a letra é maravilhosa, mas o grafite está desafinado, viu? Mas foi maneiro.
Eu vou te ajudar a fazer esse top 3. Eu posso pegar Retrato Cantado de um Amor, que é uma música que você falou que gosta muito, Retrato e posso colocar tocado. Ela para abrir o programa. Então, então você já... Se livra dessa, você acaba virando um top 4. A gente já bota Retrato Cantado de Amor para abrir o programa e você agora escolhe mais 3. Pronto, ajudei.
Pronto, mais 3, eu vou de Poder da Criação.
Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação.
Segunda. Vou de... Rapaz, é muita música, velho. Aliança das Marés, do Biro do Cavaco. Que eu acho maravilhosa a letra. Principalmente a que ele canta com o Reinaldo.
Vale mais que a luz do sol, vale mais que o céu azul, mais que o veleiro no mar, indo pelo vento sul. Vale mais do que o luar numa noite de verão. Vale o pranto a enxugar, espantando a solidão. E somente sonhar, voar espalhando desejos, só me vale expressar um mero sorriso aceso. Vale mais que a imensidão, vale mais que um aos pés, vale mais que o próprio ser, na aliança das marés, vale mais que festejar as vitórias, as razões, vale mais que
fazer. Agora mais uma.
Mais uma.
É muita lei, muito samba bonito, velho. Eu acho que tudo é festa do Fundo de Quintal. Que o Leandro Learte recentemente regravou no CD que ele fez. Não chegou nem a ser CD, né? Acho que ele... isso é Fundo de Quintal. Ele regravou várias músicas do Fundo de Quintal. E tem um bate-papo entre ele e o Kleber Augusto, assim, no estúdio, assim, que é maravilhoso, velho. Tudo é festa também, eu acho. Ouço sempre. Eu entrei no carro, quero ouvir uma música para me dar uma motivada, para me lembrar de coisas boas, eu coloco essas músicas.
Sobre as flores e um lindo jardim, deixa a pureza dessa vida que nasceu em nós, numa só voz, canta feliz o amor.
Bom, gostei do top 3 do Grafa. E aí, Wagner Samir?
Obrigado.
Aprovado, né?
O homem tem conhecimento histórico, viu?
Não é qualquer um, não. O cara
mas
sabe.
Mas tem muita.
Dá pra fazer parte da equipe do
SambaCast, viu? Eu vou recrutar o Grafa, vou falar com o Jorge Guilherme, ver como é que eu faço para poder ele fazer um contrato com a gente também aqui do SambaCast. O Grafa.
Eu gosto muito, sabe o que eu gosto também, Wagner e Daniel? Eu gosto muito dos caras que compõem, né, meu? Claudinho Oliveira, antigo Soweto, a gente vai falar de Kleber Augusto, os caras que... O próprio Leandro Sapucaí, que é um cara que compõe muito, que agora canta também. Os caras que compõem música, acho que os caras são gênios, velho. Os caras, para ter aquela inspiração naquele momento. Tem certas letras assim que eu acompanho os caras, eu gosto de seguir os caras, porque são músicas... Serginho Miriti, pô, eu ia falar do Serginho, não podia esquecer do Serginho Miriti, cara. Eu conheci ele pessoalmente aqui, o cara fenomenal. Os grandes sambas que eu gosto, ele escreveu também. Então, são coisas sensacionais.
Ô, Graf, muitas vezes é um segmento pouco reconhecido, né, o compositor. A gente pegando o paralelo ali com o futebol, o cantor é o centroavante, né? É o cara que vai lá, faz o gol, corre pro abraço, a torcida grita o nome no estádio e tal. Enfim, às vezes o cara que constrói a jogada, ele não tem o mesmo reconhecimento. A gente pode, nesse paralelo aí, dizer que é o compositor, né? O cara que planeja tudo ali, enfim, arranjo, melodia, letra, refrão, enfim. O cantor às vezes vai lá e pega todo o mérito para ele, enfim. A gente reconhece pouco, né? O Brasil reconhece pouco os compositores.
É, ainda mais nesses tempos atuais, assim, que a gente... Aí a gente vai entrar um pouco, eu vou entrar um pouco na MPB, que não tem como, né? Que a minha esposa me introduziu, eu introduzi ela no samba e ela me introduziu na MPB, né? Aí eu vou falar do Emílio Santiago, que é um cara que flutua ali entre a MPB e o samba, que é música popular brasileira, mas é o samba, Emílio Santiago, Alcione, que nem Alcione e Emílio Santiago cantando 40 anos, pô, sensacional aquela música, uma música linda.
Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei num abandono. E o país tava sem dono e nós fora da lei.
Quem se apaixonou por Che Guevara, até levou tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo.
E aí a gente vê esses compositores assim, que pessoas que têm essa inspiração de fazer essas letras. E hoje em dia a gente vê muito, vou dar exemplo o funk. Eu não tenho nada contra o funk, Deus me livre. Tem alguns na minha playlist tem um pouco de rock também. Mas hoje qualquer refrão que tenha duas frases vira uma música, os caras fazem sucesso, ganham milhões de dinheiro, e os compositores que da antiga, que fazem músicas maravilhosas, aí não tem esse reconhecimento. É bem complicado para eles, viu, isso tudo aí, mas é a nossa cultura, né? Nossa cultura é muito vasta, né? Somente por parte da música, né? É muito vasta, a gente tem vários gêneros musicais e várias pessoas que se destacam nesses gêneros.
A gente falou que ia tentar recrutar o Grafa pro SambaCast. O SambaCast não só sou eu e o Wagner, tá, Grafa? A gente tem o Vlad também, que é o designer da gente. E meu celular não para aqui com mensagem dele. Porque o homem é tricolor e ele ficou doido. Eita. Quando ficou sabendo que a gente ia gravar com você hoje. Aí tá aqui. Já tô contando aqui mais de 10 mensagens dele aqui. Fala que eu amo esse cara. Não sei o quê, o Vlad não pode estar aqui com a gente hoje, mas tá aí, ô Vlad. Aí. Já avisei pro Grafite aí que você é fã dele. Fã demais.
Abração pro Vlad. Obrigado, Vlad, pelo carinho aí, pelo respeito aí. Na próxima nós vamos estar juntos. Vlad, abração, irmão. Obrigado pelo carinho aí, tamo junto. No próximo SambaCast aí, eu quero que você esteja conosco também.
Pronto, aí. A gente chamou ele, Grafa. A gente chamou, mas
olha,
ele
ficou,
eu tô aqui com um negócio, não tá, infelizmente, mas no próximo aí. O Grafite convocou você, Vlad. Não pode arregar, não. Desse convite, você não pode arregar, não. Ô, Grafa, aproveitando aquela história
que você tava contando... A próxima não afine, não.
Afine, não. Aproveitando, Grafa, aquela história que você tava contando dos jogadores que escutam, você falou que tentou tocar cavaco e tal, não conseguiu. Dos caras que você jogou, quem é que toca mais? Ou seja, violão, cavaco e tal, quem é que se destaca no meio assim, tocando instrumento, cantando? Quem é que leva uma roda com responsabilidade?
Que eu joguei?
Sim.
Rapaz, 2015, aí no 2016, aí no Santa Cruz, o Roberto, lateral esquerdo, mandava muito bem no violão.
Verdade.
Ele sempre levava para concentração o violão, o Roberto mandava bem no violão. Eu não cheguei a jogar com o Rafinha, ele é meu vizinho aqui, o Rafinha manda bem demais no cavaco. Rafinha é bem no cavaco. Quem mais manda bem no cavaco? instrumento de corda que eu joguei.
Robinho,
rapaz,
toca, não? Robinho.
Não, o Robinho é mais no pandeiro. O Robinho não toca, não. O Robinho não ele toca muito, não. Ele toca pandeiro, ele toca todos os instrumentos, mas eu não vi ele tocando cavaco, não. Quem tocava cavaco na época da Copa lá? Tinha o cavaco? Não, era mais o instrumento de batuque é mesmo, percussão, não tinha, né? De corda. É, de percussão mesmo. Rapaz, o Rafinha é diferenciado, velho. Rafinha no cavaco, ele manda bem. Ele manda bem nas rimas, no desafio de rima, ele manda bem. Meu vizinho, ele é meu vizinho aqui, mas agora ele tá lá em Porto Alegre, né? Mas o Rafinha, o Roberto, assim, sempre teve, assim, alguns jogadores que se destacavam. No São Paulo tinha alguém que tocava, no Goiás, não, porque tem muitos clubes, assim, que a grande maioria não é muito fã de samba, né? Tem o pessoal que é fã de música gospel, tem o pessoal que é fã de música sertaneja, que tá muito em alta. O William Correia, você já viu o William Correia cantando? Só que o William Correia não canta samba, né? Ele canta sertanejo. Ele tem uma voz forte, bonita. Assim, tem muito. É uma coisa paralela que anda junto, né? Futebol, samba, né? Música, MPB, é uma coisa que está sempre junto, andando junto um ao lado do outro.
Ô, Grafa, aproveitando essa pergunta aí do Daniel, enfim, dos jogadores que saíam bem e tal. Né, nos instrumentos, digamos assim, na música, dos grupos que você, enfim, fez parte, né? São acho que 14 clubes que você passou ao longo da carreira, enfim. Do ponto de vista dessa questão da resenha, da música, da hora de fazer o pagode e tal, qual foi o mais divertido, assim, o mais marcante? Pode ser também seleção, né? Às vezes a seleção, por ter um espírito diferente, os caras passam muito tempo sem se ver, aí se reúnem e também vira essa resenha. Pode colocar a seleção aí no bolo também, assim. Qual que era mais divertido, assim, mais marcante para você nesse sentido?
O Grêmio de 2002 era muito, né? Porque tinha muita gente do samba, né? Tinha o Claudio Miro, zagueiro, que eu chegava com as músicas lá do... Na época, no começo dos anos 2000, que o Revelação surgiu, né? Antes do Revelação fazer sucesso, eu já conhecia algumas músicas deles, que eles tinham alguns CDs gravados, espalhados por aí, né? Quando os caras gravavam CD, escrevia com aquela caneta azul de autógrafo no CD e distribuía para o povo naquela época, né? E eu eu conhecia os caras e numa concentração, quando eu cheguei no Grêmio, começou a tocar no meu radinho, que eu tinha um radinho que eu levava de CD, aí começou a tocar, o Claudio Miro veio pro meu quarto, o Anderson Lima, o Zinho, o Tinga, todo mundo chegou no meu quarto, aí o Diego tem que levar esse CD pro vestiário, que nós voltamos da pré-temporada. Aí ali no Grêmio mesmo que eu consegui, porque eu já tinha passado pelo Santa Cruz em 2001, só que em Recife, em 2001, existia o samba, mas o que predominava era o brega ainda, né? Aquela coisa muito de Recife ainda, não tinha aquela coisa do samba, né? Que aí depois começou com Caldeirão, com Samba Recife, começou o pessoal do sul do país ir tocar em Recife. Eu lembro que o Sem Compromisso, eu tocava muito em Recife. Inclusive, eu conheci minha esposa no show do Sem Compromisso no Caldeirão em 2001. Pra você ter uma ideia.
Olha aí.
Mas no Grêmio, assim, no Grêmio foi onde eu me... Eu vejo, assim, que tinha mais o... Quase o grupo todo gostava de samba, né? Nos outros clubes era sempre mais dividido. No São Paulo, no Goiás, no próprio Santa Cruz. Mas no Grêmio, assim, foi onde eu vi que quase todo time, assim, o clube, assim, era envolto do samba.
Conta um pouquinho aí, Grafa, desse episódio aí. Pô,
eu queria saber disso também.
Você conheceu, a gente é do Recife, você conheceu sua esposa no
Samba Recife,
sem compromisso.
Olha como é que foi o
Samba Recife. Quero te amar, então fica.
Foi no... Como é que é o nome? Que era lá em... Era lá em Casa Forte, Caldeirão. Caldeirão era lá em Casa Forte, aí eu fui um domingo... Um dos raros domingos que o Santa ganhou naquele ano, um jogo naquele ano, aí eu dava uma saída. Bom, o Santa ganhou, dá pra fazer um negocinho, senão era só em casa, né? E eu fui um final de semana, eu tinha visto ela, brinquei com ela, assim, ela me deu um tchau, não deu muita moral, aí no outro final de semana eu falei, eu vou lá de novo nesse samba. O Santa jogou fora e eu tava suspenso, acho que empatou, jogou fora, eu tava suspenso. Eu falei, eu vou lá, eu não joguei esse jogo, eu vou lá. Eu fui lá e eu a conheci em 2001, né? A conheci, nós começamos a conversar, trocamos telefone e tal. E depois nos encontramos, aí começou a nossa história. E foi lá no. Foi no. O Marcelinho tava tocando lá. Não era nem o Sem Compromisso Todo, era só o Marcelinho que tava dando uma palhinha lá no. Eu escondido no cantinho lá, tudo na minha, assim, ela lá do outro lado, assim, eu mexi com ela assim. Ela brincou ainda com a amiga dela, ó, aquele negão ali tá olhando pra você, tá brincando com você. Eu fiz assim pra ela, falei, é você. Aí começou, e aí foi, e tamo junto até hoje aí. Tamo completando 20 anos esse ano aí, agora em outubro.
Quero uma chance para abrir o teu segredo, te levar pra longe e matar o meu desejo. Quando eu te vejo passar, a vontade é maior que o olhar. Nunca senti nada assim, é demais esse fogo sem fim. Mata minha sede, seja a minha nascente, seja minha rede, quero me deitar pra sempre.
Olha, e Sem Compromisso, engatando mais uma história de amor aí. Mais uma, né? Quantas caras não embalaram no Brasil aí, meu velho? Muitas. Ô, Grafa, você falou aí há pouco tempo que...
Eternamente, conhece... né? Título de uma das músicas aí, né?
É, bem lembrado, bem lembrado. Você falou, Grafa, que conheceu vários artistas assim, né? O Mauro Diniz, você... teve a oportunidade de encontrar com vários deles aí, por tuas andanças aí, vários são teus vizinhos e tal. Mas eu queria saber, Grafa, o seguinte, teve algum deles, pode ser até o próprio Mauro, enfim, outro artista que você já citou aqui, como Serginho Meriti e tudo mais, quando você viu o cara, deu aquela balançada, fez caramba, o cara tá ali, velho, tipo, alguma história curiosa desse jeito assim, não?
Foi o Mauro. Mauro Diniz foi que, assim, eu sou muito fã do Sensação, né? Uma das grandes músicas do Sensação um dia é o Mauro Diniz, né? É a autoria dele, né? E eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha um vinil de Sensação que o Mauro Diniz canta com eles, né? Aí eu tava ali no cabeleireiro, e nesse cabeleireiro é foda, o Ferrugem corta o cabelo lá também, né? Com o Carlinhos, que é parceiro nosso, na galeria aqui do lado de casa. O Ferrugem está sempre lá, o pai dele está sempre lá. E o dia do Mauro Diniz, caramba, aquele cara é o Mauro Diniz. Aí ele tá com a barba grandona, branca, né? Aí ele tava com a esposa dele, aí eu não me... E é muito difícil eu ir falar com alguém assim, né? Que eu tenho vergonha, por mais que pareça, eu sou... Aí eu cheguei assim, o Mauro Diniz, ele virou assim, meio assustado, né? Ele, ô, Grafite, tudo bem? Eu falei, ô, Mauro, posso tirar uma foto contigo? Até eu vou ver se eu consigo achar a foto que eu tinha aqui no celular com ele. É que meu celular quebrou, eu tô com outro, talvez eu não tenha aqui. E assim, o Mauro Diniz foi mais, porque pô, eu conheço o Mauro Diniz, conheço assim, né? Eu conheci, eu acompanhava o trabalho dele desde a adolescência, né? Outro dia mesmo eu tava na TV lá, o Xande tava lá gravando com o Ferrugem lá o programa, o Xande saiu, trocou ideia comigo, tirou uma foto. Eu até postei nos meus stories a foto com ele, ele fez uma rima comigo. Mas, assim, o Mauro Diniz foi mais impactante, assim, quando eu vi ele, porque é um cara que eu acompanho. Eu não fui no Cacique de Ramos ainda, eu quero ir no Cacique de Ramos. Vai fazer 3 anos que eu tô aqui, não consegui ainda, para ver se eu vejo a rapaziada do Fundo de Quintal ao vivo também.
Tem que ir, Grafa.
Qual o maior show de samba? Qual o maior show de samba que você já foi, Grafa? Que você tá na tua cabeça, que até hoje você não esquece, assim, que foi marcante.
A primeira vez que eu vi o Fundo de Quintal ao vivo, eu tinha 17 anos, lá em Jundiaí, um show do Fundo de Quintal ao vivo, né? Eles, lá no, na Sagitários, que era uma casa pequena, eles todos apertados no palco lá, cantando. E foi a primeira vez que eu vi o Fundo de Quintal ao vivo, assim, foi bem marcante para mim, né? Teve outros shows também. Tem um show que é marcante para mim, assim, que foi o primeiro grande show que eu fui, que foi em 99. Em 99, a Rádio 105 FM de São Paulo fazia as conexões, né? Fazia os melhores do ano. E dos melhores do ano, dos melhores do ano de 99, eu estava lá na DPM em São Paulo. E o show começava às 10 horas da noite até 9 horas da manhã, né? E eu tenho uma recordação muito boa do Royce do Cavaco entrando no palco e o dia amanhecendo, assim, ele cantando, cantando, como é que é o nome da música dele? Que ele estava cantando? Abro mão do seu amor, adeus, esqueço os carinhos teus.
Não quero mais sofrer, não, não quero mais chorar. Chega de desilusão, minha pena já venceu, adeus. Me liberto dessa prisão, entre ficar a teu lado ou deixar de vez. Acabo a segunda opção e saio da contramão. Chego até contrariar o querer do coração.
Eu esqueci o nome da música agora. E tava de manhã, era às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, o sol raiando, o Royce do Cavaco entrando no palco cantando. Acredito que cantou Royce do Cavaco, Alcione cantou, Os Travessos. E é um show muito marcante para mim, né? Porque eu vi todos aqueles cantores que eu gostava na minha adolescência, na minha infância, cantando num show só, que era as Conexões da 105, os melhores do ano. Mas o do Fundo de Quintal, que eu assisti em 2000, era 2000 já? Não, foi antes. Fundo de Quintal, acho que foi em 97. Foi o mais marcante para mim.
Estamos chegando aí na parte final do nosso programa.
Daniel, só uma...
Vá
metade
nessa.
Metade paz, metade dor.
Metade dor. Isso aí, Rossi do Cavaco. Metade paz, metade dor.
Boa.
Metade paz, metade dor. Vai pro novo amor, deixa eu renascer. O Royce do Cavaco é fera também, viu?
Dá pra... Ó, o Grafa canta bem, pô. Aí, tá
e a gente precisa nem pedir, ó. O homem já tá soltinho. No começo ele tava todo tímido, então já tá cantando aí.
Vai lembrando, vai se soltando.
Parte final geralmente é um negócio mais descontraído, mais leve. Deixa eu pegar um assunto que eu acho importante pelo fato de a gente ter o grafite aqui com a gente.
Vamos nessa.
Daniel. Você, grafite, em 2005, protagonizou, né, aquele episódio, enfim, lamentável de racismo envolvendo o The Sábado, né? Você jogava pelo São Paulo, Libertadores, enfim. E aí... O samba, ele tem muito presente essa questão da resistência, do movimento negro, sabe, assim, através dos tempos, né? O samba, ele surge ainda no cenário de um Brasil escravocrata, aquela lei áurea que chega, mas não dá direitos e não dá condições para aquele povo negro que passou 4 séculos escravizado, enfim. O samba, de alguma maneira, você é um cara totalmente, assim... politizado, totalmente engajado, é uma figura muito importante, muito necessária no futebol. A gente está falando aí de uma coisa que aconteceu 15 anos atrás, quando não se discutia o racismo com o mesmo vigor que a gente vê hoje. Você sempre foi uma voz muito firme em relação a isso. O samba, ele de alguma maneira te ajudou nessa politização, nesse engajamento?
Ah, o samba é libertador, né, Wagner? O samba, ao longo da história aí, nós vimos vários artistas negros, né, se destacarem no samba, conseguirem. Acho que o samba é um instrumento que serviu e vem servindo para a libertação, né? A Lei Áurea foi no século passado, no século retrasado, e ao longo dos anos a gente conviveu com muito isso ainda, né? Com racismo de cor, o racismo estrutural que existe no nosso país. É interessante a gente falar, né, da história do Brasil, do samba, do negro, porque o samba acho que é o começo dessa libertação nossa, né? Não atividade, é uma coisa que é oriunda, né, dos negros, né? Que é oriunda, não tem como, e que ganhou a notoriedade, ganhou o mundo, e a gente mantém essa identidade até hoje, né? Por mais que a gente tenha vários artistas brancos no nosso meio, que são artistas de qualidade, eu falei aqui, falei do Royce do Cavaco, falei de outras pessoas que fazem parte, mas o samba, a gente sabe que a descendência dele é negra e é parte fundamental da nossa libertação, da nossa luta, que é libertação entre aspas, né? Que até hoje parece que estamos reclusos a isso, mas o samba é parte fundamental disso, acho que não tem como separar o samba do negro, né? E se a gente for pegar no começo do século passado, artistas que a gente vai falar de começo do século, metade do século passado, vamos falar de Wilson Simonal, vamos falar de, tem mais, vários artistas negros que, Cartola, ou seja, a nossa raiz, né, a nossa árvore geológica que está lá atrás, lá do samba, os negros que fazem, que é a raiz dela, e a gente tem que exaltar isso sempre, não pode deixar isso se apagar.
De vez em quando eu fico invocado que Wagner me interrompe no programa, mas essa interrupção do Wagner foi muito boa, viu, Wagner?
Parabéns. Valeu, valeu.
É importante essa fala do Grafa mesmo. Agora, Grafa, para encerrar, a gente já te enquadrou, o Wagner gosta muito de fazer isso, deixar a pessoa constrangida, deixar o cara no top 3 e tal, mas aí eu peguei o embalo, eu quero também que você faça um top 3 para encerrar. Você já fez o top 3 de músicas? Eu queria que você fizesse top 3 de bandas ou artistas da tua vida. Quem é que você colocaria no teu pódio para a gente poder encerrar esse SambaCast aqui?
Ele vai dizer o número 2 e o 3, né? O 1 ele já disse que é Reinaldo, né?
Ele já falou que é o número 1.
Vendo uma olhada, né?
Agora falta o 2 e o 3, Grafa, para a gente poder encerrar.
Mas sou fã do Mário Sérgio. Mário Sérgio era uma voz... Porra! É difícil explicar, né, meu? O que ele fazia, como ele cantava. Reinaldo, Mário Sérgio... eu tenho que buscar uma pessoa lá do passado também que abriu muito. Acho que Cartola é um cara assim que eu ouço bastante também, as músicas dele antigas. Aí, pô, tem várias pessoas, véio. A própria Elis Regina, que é uma pessoa que cantou muito samba, né? Tem letras maravilhosas também. Mas Cartola, Mário Sérgio e Reinaldo, para mim, são referências. Existem outros, assim, eu estou cometendo injustiça com outros, mas esses três, assim, pelo comportamento, pela maneira que cantava, pela voz que tinha, o que representou no meu crescimento como pessoa, como ser humano, esses caras são importantes demais, né? O comportamento, né? A conduta dentro do samba, fora do samba. E o que eles cantavam, o que representa, porque eu acho que cada episódio da nossa vida, né, cada capítulo da nossa vida tem uma música que nos marca. Se a gente for buscar, se eu for buscar na minha infância, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, e nos meus 20 anos, nos meus 30 anos, agora nos meus 40, sempre vai ter uma música que me marcou bastante, né? E essas pessoas fizeram parte disso e a gente leva isso pro resto da vida. Quando a gente vê essas pessoas, lembra delas, a gente lembra de uma parte boa da nossa vida, e isso é importante.
São três artistas que já nos deixaram, né? São artistas eternos, enfim, que não estão mais entre nós aqui. A música deles tá, mas eles não. Cartola, obviamente, morreu há bem mais tempo. Mário Sérgio e Reinaldo nos deixaram há menos tempo. Você chegou a conhecer pessoalmente eles dois, enfim, ou foi a shows, enfim?
Não, Wagner, não os conheci pessoalmente, só conheci em show, né? Vendo o show deles, né? Assim, de perto, assim, mas nunca parei para conversar, né? Somente com o Reinaldo, né? O Reinaldo é um cara que eu tinha muita vontade de conhecer pessoalmente. A minha esposa me cobra bastante, né? Que ele tocava sempre aqui no Rio, mesmo ele sendo lá de São Paulo. Ele tocava muito aqui no Rio e eu não tive a oportunidade de ver ele, que ele tocava sempre lá na Zona Sul, né? No outro lado da cidade. Ficou o arrependimento, né? O Mário Sérgio também não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Converso muito com a Ana Thaís, que é fãzaça do Reinaldo também, inclusive eles se falavam pelo Instagram, e eu falava sempre para a Aninha, Ana, eu tenho uma vontade de conhecer o Reinaldo, mas infelizmente aí não deu tempo, mas que Deus o tenha num bom lugar. Acho que o legado deles, né, principalmente do Reinaldo, do Mário, do Cartola, assim, tá aí na nossa vida, e isso aí fica de exemplo, assim, né, são músicas que marcaram a nossa vida, né? Adolescência, pré-adolescência, infância, já adulto também. Então, em vários momentos da nossa vida, a gente tem uma música aí que nos marca e traz lembranças positivas para a nossa caminhada.
Foi com essa lembrança aí do Grafa, mais um top 3 do Grafa, que a gente encerra mais um SambaCast. Só para avisar todo mundo que não nos segue ainda nas redes sociais, SambaCast está no Instagram, samba.cast, e no Twitter, o samba_cast. Grafa, te agradecer, valeu, mais uma vez aí por esse papo. Papo bom. O Grafa entende, viu, Wagner? O Grafa entende de samba, não é qualquer um, não.
Ele entende de passado, entende de presente, sabe o nome dos compositores, ligado. Que é um negócio que pouquíssima gente sabe. Começou todo tímido, eu falei do timbre dele, elogiei, cantei a pedra aí para ele, levantei a bola para ele fazer o gol, ele ficou tímido. Daqui a pouco, sexta, dois golinhos de cerveja ali e tal, o homem já falando de samba, se soltou, arriscou um pagode aí, arriscou um samba.
Boa. É, quando isso tudo passar aí, vamos fazer uma roda de samba aí, pô, em Recife aí, trocar uma ideia. Eu conheço o Siri do Cavaco aí, que é um grande cavaquinista, né, que fala, né? Cavaquinista, né? É o nome do profissional que toca cavaco. Pra ele fazer uma roda de samba e a gente só cantar a música que a gente gosta, sem essa de repertório, não. O que vem na cabeça, a gente canta a roda de samba mesmo, um samba de roda bem feito mesmo. Quando tudo isso passar, a gente espera que passe logo e a gente possa aproveitar isso daí.
Boa! Esse foi o grafite do nosso SambaCast, SambaCast Palada Especial. Vou ver se eu consigo, hein, Grafa, te enviar um contrato pra gente poder assinar e você fazer parte do SambaCast também. Tá,
bora. De vez em quando eu vou poder participar sim, mas fazer uma resenha.
Vamos nessa, Grafa, vamos nessa sim. Fala, Wagner.
Agora deixa eu só fazer um último registro aqui antes da gente encerrar o SambaCast, Daniel.
Ah.
Temos três sambistas hoje aqui no SambaCast e dois grandes centroavantes, viu? Grafite e W9.
Olha. Meu Deus do céu.
Ah, meu Deus do céu. Tem que jogar no 4-4-2, então. Hein? Não tem essa de 3-5-3, 3-5-2, não. É 4-4-2.
Grafite, Wagner não tem a menor condição nem de dividir o campo com você, nem como zagueiro, nem com nada. Esqueça isso, essa conversa dele aí, ó. Faz tempo que ele engana por aqui.
Já fiz gol no Arruda.
Olha aí, ó, tá vendo?
Já ficou numa rua.
Começar agora a ter um pouquinho de moral. Mas antes que você comece a se empolgar demais, vamos encerrar o SambaCast. Para você que chegou aqui, muito obrigado. Até a próxima. E semana que vem tem mais SambaCast para você. Valeu!